Aprendendo a lição da pior forma. Eu e minha irmã mais velha somos sensitivos, ou seja, vez ou outra sentimos a presença de seres não pertencentes a este mundo. Hoje em dia sou adulto e não tenho mais esses tipos de experiências. Contudo, quando eu era criança, via muita coisa que deixaria qualquer um de cabelos em pé. Irei relatar primeiramente acontecimentos na casa da minha avó. Certo dia, estava com meus primos na casa da vovó. Crianças brincando com bolinhas de gude à noite. Era 21 horas mais ou menos. Minha avó, assim como a maioria dos idosos da região norte, tem certas advertências quanto às brincadeiras que podem atrair espíritos maus. Por isso, seguindo a crendice popular, ela sempre dizia pra gente não brincar à noite. Mas como bons garotos desobedientes que éramos, não ligávamos para o que ela dizia. Ficamos brincando por uma hora, mais ou menos, até a vovó chegar na sala e começar a ralhar.
Já não disse para vocês não brincarem à noite? Que isso atrai coisa ruim? Podem parar já!
Dessa vez, pegos no flagra, obedecemos. Recolhemos as bolinhas e fomos dormir. Umas boas horas depois, acordei com um barulho de bolinhas de gude vindo da sala. E uma voz logo em seguida falando.
Palmou! Palmou! Ah, tu é o laço!
Essas são as gírias da brincadeira. Imaginei que fossem meus primos brincando, mas já era muito tarde para isso. Eu continuei deitado, só ouvindo. A vovó, por outro lado, se levantou com barulho, mordida de raiva porque estávamos brincando tão tarde. Ela chegou na sala e as bolinhas de gude estavam todas espalhadas pelo chão, mas ninguém estava lá. Estavam todos dormindo. Ela saiu caminhando pesado até o quarto em que estávamos. Sacudiu a rede onde cada um dormia, brigando conosco porque estávamos acordados. Assim, os meninos acordaram naquele momento, sobressaltados, sem entender o que estava acontecendo, enquanto nossa avó despejava bronca por um crime que não cometemos. Ela não acreditou que estávamos dormindo. Pensou que estávamos brincando e corremos antes dela chegar na sala. Eu fiquei calado porque sabia o que tinha acontecido. No dia seguinte, discutimos e chegamos à conclusão de que só podia ser espírito e, desde então, nunca mais brincamos à noite. Seguindo o embalo da casa da vovó, eu e meus primos gostávamos de assobiar. E minha avó mandava a gente parar, pois iríamos atrair a Matinta Pereira. Para quem não sabe, a Matinta Pereira é uma lenda da região norte. Essa criatura tem outros nomes de acordo com a região. Segundo a lenda, ela seria uma mulher que aparece quando se assobia à noite, pois ela emite esse som e é atraída por ele. Quando ela bate na porta da casa pedindo café, precisamos dar. Se não der, ela vai te perseguir, te assombrar, e quando ela te pegar, vai te chicotear até o chicote cortar sua pele, rasgar seus músculos e sentir o som dos seus ossos estalando. Por isso, ribeirinhos, os que moram nos municípios do interior, quando ouvem assobios de noite, já deixa um pó de café na soleira da porta. Meu primo, muito cético, dizia que isso não existia, que era besteira e que a vovó dizia aquilo apenas para nos botar medo. Fomos dormir e lá vou eu despertar de novo de madrugada, ouvindo esse meu primo cético resmungando.
Para com isso, me deixa dormir.
Quando levanto a cabeça para olhá-lo, só o vejo sair voando da rede e caindo no chão. Me levantei em um pulo, perguntando o que foi aquilo. Meu primo, todo atordoado, disse.
Uma mão me empurrou por debaixo da rede. Não foi tu? Não, eu estava dormindo.
Meu primo ficou cagado de medo. Depois, conversamos e achamos que poderia ter sido a mão negra. Outra lenda nortista, que diz que uma mão negra, vindo da escuridão, vem pegar os desobedientes. Foi ele ou a Matinta Pereira? Por conta de estarmos assobiando mais cedo. E essa foi outra coisa que nunca mais fiz à noite. Esses relatos foram enviados pelo Kleber de Macapá, Amapá. O vulto negro que perseguia o meu tio. Vou contar sobre a primeira vez em que presenciei algo sobrenatural. Antes disso, só para situar vocês, minha mãe é uma pessoa de espiritualidade muito forte. Na época deste relato, ela ainda trabalhava com magia, lia tarô e tinha vários objetos esotéricos em casa. Sempre que alguém ficava mal, buscava pela minha mãe. Então, ela mesma conta que nessa época ela via e ouvia muitas coisas, inclusive na nossa casa. Eu tinha por volta de uns 5 anos, no máximo, quando isso aconteceu. Lembro-me de estar na sala, sentada na bicama onde eu dormia, já pronta para deitar, enquanto minha mãe e minha irmã mais velha estavam ajoelhadas no quarto, de luz acesa, orando. Acho que era pelo meu pai, que sofria de esquizofrenia, e sempre que tinha os quadros de crise dele, minha mãe achava que era coisa ruim que o acompanhava. De repente, ouvimos umas batidas no telhado de casa. Assim como quem bate na porta mesmo. Batia baixo, batia alto e chamava.
Jó!
Batia na porta também. Até tinha como bater no telhado, caso a pessoa fosse um pouco mais alta, pois minha casa era bem baixa. Minha mãe parou de orar e perguntou.
Quem é? Sou eu. Eu quem?
Perguntava minha mãe.
O Beto.
Disse a voz. Minha mãe pediu para ele ir para a porta da casa. E nisso fiquei imóvel. Na bicama estava e na bicama fiquei. Minha mãe passou óleo ungido na porta antes de abri-la. Estava meu tio, pálido e com cara de desespero. Minha mãe já perguntou.
O que é que foi? Usou alguma coisa? O que você tem?
Meu tio só dizia.
Fecha a porta, tem alguém atrás de mim. Estão me perseguindo desde São Vicente.
Morávamos em Santos e ele em São Vicente, litoral de São Paulo. Minha mãe, na maior calma, fechou a porta e pediu para ele se sentar lá na cozinha, onde ficava a porta. Deu para ele um copo com leite e esse bendito óleo ungido e o levou para o quarto para orar. E eu, sentada na bicama. A minha casa era como um corredor. Na ponta esquerda ficava a cozinha, onde ficava a porta de entrada. Da sala dava para ver a parte da pia e a porta. No meio ficava a sala e logo ao lado o quarto, que não tinha porta. Era bem pequena e como eu estava no meio, podia ver tudo, menos dentro do quarto. Enfim, minha mãe começou a orar no meu tio quando eu vi. Um vulto preto, grande, volumoso. Não tinha uma forma humana, era uma sombra que dava para ver passando. Esse vulto saiu do quarto em direção à cozinha e bateu na porta. Mas bateu muito alto, como se aquilo estivesse fugindo. O que eu não entendi foi por que a porta bateu se ela já estava fechada. Minha mãe não me falou nada naquele dia. Só muito tempo depois é que fui perguntar se aquilo foi fruto da minha imaginação. E ela disse que não. Realmente, algo estava junto do meu tio naquele dia e que fugiu ao ouvir suas orações. Essa foi a primeira vez que eu vi algo sem explicação. E não foi a última. Esse relato foi enviado no e-mail. Em um fórum da internet, os usuários foram desafiados a contar uma história que provocasse medo. Em poucas frases. Eis aqui algumas respostas. Eu despertei com o barulho de batidas em um vidro. Pensei que vinham da janela, até que percebi que vinham do espelho novamente. Uma garota ouviu sua mãe chamar seu nome do andar de baixo. Então ela se levantou para descer. Quando chegou na escada, sua mãe a puxou para dentro do seu quarto e disse:
Eu também ouvi.
Por ter crescido com cães e gatos, me acostumei com barulho de arranhões na porta enquanto dormia. Agora que moro sozinho, é muito mais perturbador. Ao longo de todo o tempo que vivi sozinho nessa casa, juro por Deus que fechei mais portas do que abri. Ela perguntou por que eu estava respirando tão forte. Eu não estava. Minha mulher me acordou na noite passada para me dizer que alguém havia entrado na casa. Ela foi assassinada por um invasor 2 anos antes. Eu despertei com o som de uma voz ninando meu filho recém-nascido pela babá eletrônica. Enquanto mudava de posição para voltar a dormir, meu braço encostou na minha mulher, dormindo ao meu lado. Não há nada como a risada de um bebê, a não ser que seja 1 da manhã e você esteja sozinho em casa. Eu estava cobrindo meu filho e ele disse:
Papai, Veja se tem algum monstro embaixo da minha cama.
Eu fui olhar para acalmá-lo e então o vi. Um outro ele, debaixo da cama, me olhando trêmulo e sussurrando.
Papai, tem alguém na minha cama.
Tinha uma foto de mim mesmo dormindo em meu telefone. Eu moro sozinho.
Os relatos a seguir foram enviados pelo Maurício de Santos. Mediunidade problemática. Essa história é um pouco longa por conta da complexidade de uma das personagens. O fato se passou no fim dos anos 80. Minha namorada, na época, que apareceu em outra história por mim relatada, era uma pessoa extremamente problemática e insegura. A chamarei aqui de Solange. Solange, desde pequena, demonstrava uma mediunidade muito acentuada. Quando pequena, ela morou em um prédio de 3 andares, morava no térreo e do seu quarto se avistava um jardim que ficava atrás do prédio. Uma vez ela perguntou para a mãe quem eram aquelas senhoras de preto que andavam por entre as flores. Não havia ninguém. Ela me relatava sobre acontecimentos dentro de sua casa quando já adulta, onde luzes apareciam e desapareciam do nada, seres invisíveis a empurrando da escada e muito mais. Sua mãe era paraplégica por conta da poliomielite, o que não a impediu de se casar e ter um bebê, no caso a Solange. E isso para ela era uma grande vitória, e por ter essa coragem e determinação, queria que a filha fosse igual. Solange teve um casamento infeliz, pois ela não amava o marido. Por conta do casamento, ganhou um carro e uma casa em São Paulo, porém o sujeito bebia e agredia. A gota d'água foi quando ele ameaçou bater no filho. Ela disse que o mataria se ele fizesse isso, e acabou deixando tudo para trás. Bem, ela voltou para a casa dos pais e começou a trabalhar em Santos. A mãe não era uma pessoa ruim, pelo contrário, mas aquela cobrança era muito pesada para sua filha. A coisa chegou num patamar que Solange ficou obcecada por um filme antigo chamado O Que Aconteceu com Baby Jane? Era um filme sobre duas irmãs, e uma delas era cadeirante, e a irmã Sam empurrava a cadeirante escada abaixo. Já dá pra notar que o negócio era pesado. Tenho que dizer o nome das atrizes, pois uma delas será importante na continuação da história. Bette Davis e Joan Crawford. Ela ficou obcecada pela figura de Joan no filme. No caso, ela era cadeirante. A mãe de Solange a levou ao psiquiatra, pois ela começou a ter problemas psicológicos por conta do filme. Eu a conheci em um momento trágico para mim e para minha família. Minha cunhada Esther morreu de câncer aos 32 anos. Fiquei muito abalado e só falava nisso. Certa vez, parei o carro no estacionamento da praia e comecei a conversar com Solange sobre a morte da minha cunhada. De repente, suas feições mudaram e ela me disse:
Meu nome é Alípio. O que você quer saber sobre Esther?
Perguntei onde ela estava naquele momento. E Solange Alípio me disse:
A Esther está em outras missões.
Interpretei que Esther havia reencarnado. E o engraçado é que fiz várias perguntas, mas não me lembro de mais nenhuma. Por fim, ela me perguntou se eu queria saber de mais alguma coisa e eu respondi que não. O rosto dela se transfigurou novamente e me perguntou o que tinha acontecido. Um detalhe é que eu havia pesquisado sobre a vida das duas atrizes e o nome de Joan Crawford não era esse. Ela tinha um sobrenome francês. A caminho de casa, ela deu uma enrolada no cabelo de um jeito que ela nunca havia feito. Não era do feitio dela, e me disse que era a atriz. Aí me deu um insight, perguntei a ela várias coisas e fiz a pergunta certa. Qual o seu verdadeiro nome? Ela não sabia dizer. Ou ela assumiu a personalidade da atriz e não sabia responder essa pergunta, ou então ela incorporou uma entidade que não era a atriz. Até hoje não sei o que aconteceu, mas entre idas e vindas, nos separamos definitivamente. Ela acabou se casando com outra pessoa e eu também, e cada um tocou sua vida. Tudo muito estranho e sinistro, não? Solange e eu. Solange, minha ex-namorada, como havia dito, tem uma mediunidade acentuada. No prédio onde ela morava em Santos, havia sido um bar tempos antes. Vez ou outra, quando ela estava já na cama, ouvia barulhos de prato, copos e talheres. A minha cunhada, Esther, foi quem fez o projeto arquitetônico desse prédio.
Na entrada do apartamento da Solange, havia um quarto pintado pelo tio do meu colega, aquele que entrou na casa das mães de santo comigo, que contei em outro relato. Ela morava no apartamento 12. No apartamento 11, morava meu colega de república, o Maurício, meu xará, e nessa república morava também o Mauro, personagem de outro relato que contei aqui, o do Homem Cinza. O meu amigo, aquele que foi comigo para Ribeirão Pires, sua mãe era amiga de infância do meu xará do apartamento 11. Foram coincidências que, sinceramente, não sei se foram obras do acaso ou o destino armou tudo isso. Gente, olha que interessante, o Maurício enviou vários relatos e neste aqui, praticamente todos os personagens tinham ligação uns com os outros, bem curioso mesmo. Salto Alto. Meu colega de serviço morava em um pedaço muito bonito da cidade, em São Vicente, litoral paulista. Moravam ele, a esposa e as três filhas em um apartamento espaçoso. Bem, o ocorrido não tem a ver com a família dele, e sim com algo que o incomodava bastante. Em certo momento da noite, ele ouvia passos de alguém usando salto alto no apartamento de cima. É perfeitamente possível diferenciar o barulho que faz um sapato masculino de um salto-agulha. Então ele foi conversar diretamente com o síndico para não criar um atrito desnecessário e perguntou sobre o vizinho de cima. O síndico ficou surpreso, pois o pessoal daquele apartamento havia se mudado há alguns meses e o apartamento estava vazio. A história não é das mais originais, mas com certeza é verdadeira. A Loira do AP. Esse relato eu nunca irei esquecer, pois essa história foi mostrada na televisão. Já se passaram muitos anos, mas vale a pena relatar esse caso. Havia um sujeito que morava sozinho em São Paulo, e ele sempre via no seu apartamento uma loira bonita que andava pelos cômodos. Ele saía do quarto e a via passando para a cozinha. Estava em outro cômodo e ela passava no hall. Sempre assim. Não sei dizer se ele tentou algum contato verbal, parece que a aparição não lhe respondia. Perguntaram a ele se não tinha medo da aparição, e ele respondeu:
olha, eu moro aqui há muitos anos e ela nunca me fez mal.
A emissora de TV pediu a ele, então, se podia filmar dentro do apartamento, e ele concordou tranquilamente. Quando a equipe de filmagem se preparava para começar, a luz da casa se apagou. Lembrando que na época que essa reportagem foi ao ar, não havia tanta tecnologia como hoje, então desistiram das filmagens. E você, teria coragem de morar com um ser sobrenatural, mesmo sabendo que ele não faz mal a ninguém? Eu com certeza não. E esses foram os relatos do Maurício, que ele enviou no e-mail. Muito obrigada por estes e pelos outros que você enviou e que já estão no podcast. E você também pode fazer como o Maurício, reunir várias histórias e enviar para o podcast. Olha, gente, não precisa ser histórias longas e pessoais. Pode ser de um familiar, de um amigo, enfim. O importante é que seja história verdadeira. Quem era? Lembrei-me deste fato ouvindo um episódio que você postou. Isso aconteceu em 2013 ou 2014, quando eu morava na cidade de Sorocaba. Estava na casa da minha ex-noiva e tínhamos feito uma noite de cinema. Estávamos eu, minha noiva, minha cunhada e umas primas na sala. Assistimos alguns filmes até tarde, depois resolvemos dormir na sala. Colocamos um colchão no chão e a minha cunhada dormiu no sofá de dois lugares, pois ela era pequena. Outra pessoa ficou no sofá de três lugares, enquanto eu e a minha ex ficamos no colchão, bem em frente ao sofá de dois lugares. Acordei no meio da madrugada e vi a minha cunhada na porta da cozinha olhando para mim. Bom, pensei que ela tivesse ido beber água.
Vai deitar, menina.
Falei. Ela foi para a cozinha e fechei os olhos para voltar a dormir. Na mesma hora, senti uma mão caindo sobre o meu rosto. Abri os olhos e olhei para o sofá e vi que a minha cunhada estava dormindo como uma pedra, tanto que ela se mexeu e sua mão caiu sobre mim.
Tirei coragem de onde não tinha e fui na cozinha ver se era outra pessoa. Mas quando cheguei lá, não tinha ninguém. No dia seguinte, contei o ocorrido para minha ex. Ela disse que um dia ouviu a mãe dela mandando a minha cunhada ir dormir, mas ela estava no quarto, deitado na cama de cima do beliche. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Josimar. O ser que me vigia. Me chamo João, tenho 21 anos e moro na cidade de Niterói. Quando eu tinha uns 10 anos, minha mãe precisou fazer uma cirurgia de emergência. Como não tenho familiares aqui, precisei ficar sozinho com as minhas irmãs, mesmo que por uma noite, enquanto meu pai estava no hospital com a minha mãe. Estava dormindo sozinho no meu quarto quando acordei de madrugada e vi um ser parado e abaixado ao meu lado. Ele era escuro e vestia uma veste preta. Não dava para ver o seu rosto. Pensei que fosse um sonho ou um pesadelo, então tentei voltar a dormir para ver se aquela figura sumia, mas em vão. Repeti o processo 3 vezes, até que adormeci. No dia seguinte, eu estava muito triste, pois sempre fui muito apegada à minha mãe, e como era criança, não podia visitá-la no hospital. Anos se passaram, meus pais se separaram, vivia com minha mãe, sempre com aquele relacionamento amoroso, bem mais do que eu tinha com meu pai, que era quase nada. Minha mãe teve que viajar para cuidar da minha avó, que mora em Santarém, no Pará, que é a minha cidade natal. Fiquei um tempo morando com meu pai, até que por fim cheguei onde estou hoje, morando com meu namorado na nossa casa. Isso ocorreu em 2011, até que no ano passado, em 2021, eu fui dormir na casa de um amigo. Dormimos e ao amanhecer, ele me contou que viu uma pessoa agachada ao meu lado, me olhando. Mesma coisa, figura negra, usava um manto preto e ficou por minutos ali, até que ele voltou a dormir e me contou as características daquele ser. Detalhe, até então eu não havia falado sobre isso com ninguém. Não tinha como ele saber ou sequer descrever tão precisamente o que eu tinha visto 10 anos antes. Nesse mesmo dia, tive a notícia que minha mãe havia adoecido e estava no hospital. Não sei o que era aquela figura. Afinal, era um ser me protegendo enquanto eu dormia? Ou um ser querendo me avisar de algo? Ou só estava ali para me fazer algo mal e havia algo o impedindo? Nunca saberei. Esse relato foi enviado pelo João no Telegram.